Bom dia, uma satisfação estar aqui, falar com todos e mais ainda uma honra para mim receber esse título de embaixador do churrasco. Nós tivemos a felicidade de propor a lei, obviamente conversando com o município, com o prefeito Gustavo, enfim, e efetivamente a capital nacional precisava também ser a capital estadual, afinal nós somos o estado do churrasco. E é bom, eu gosto muito de valorizar, perdão da redundância, os valores locais. E Lagoa Vermelha, nesse sentido, tem aproveitado como poucos essa especificidade, que tem essa peculiaridade, essa circunstância de efetivamente servir o melhor churrasco do Brasil. Então isso é importante para agregar valor, para atrair turismo, para em torno disso você conseguir atrair o desenvolvimento para a Lagoa Vermelha. Então, para mim, é uma honra, de fato, ser um embaixador do churrasco e, sem dúvida alguma, um grande compromisso.
O justo reconhecimento por parte do município de Lagoa Vermelha, lhe concedendo essa distinção como embaixador do churrasco de Lagoa Vermelha.
Como eu disse antes, para mim é um motivo de orgulho, de satisfação, de muita honra, de fato, ter esse reconhecimento que eu jamais esperava. E, sem dúvida alguma, não vamos ficar só com o título, vamos fazer jus e ajudar a propagar, a valorizar, a buscar, a mostrar o que é Lagoa Vermelha através de algo que você fala em Rio Grande do Sul, você pensa no churrasco, né? Então você veja bem quantas coisas dá para atrair, dá para trazer, dá para despertar a curiosidade das pessoas para chamar a atenção para Lagoa Vermelha. É isso também que nós precisamos ajudar nesse belo projeto para que a gente possa cada vez mais ajudar esse município tão querido.
Na sua opinião, o que poderemos fazer no sentido de valorizar ainda mais esse título que Lagoa Vermelha tem?
Bom, em primeiro lugar, eu creio que Lagoa Vermelha já está no caminho certo. Tem um projeto, tem todo um trabalho arquitetado em cima disso, tem o livro, etc. A gente precisa mostrar, porque muitas vezes a gente fica imaginando assim, mas tem um potencial e você não mostra. E eu acho que o principal é isso, é organizar para poder mostrar, porque ter para oferecer tem, né? Então você tem que mostrar para as pessoas que estão ávidas por saber, para provar um churrasco. E todo mundo sabe que o turismo ele vem atrás da alimentação, talvez a alimentação até em primeiro lugar. Então, eu creio que seja mais nesse sentido mesmo, né? Buscarmos abrir portas aonde for, seja em termos nível estadual e nível nacional também, até internacional, feiras, etc., apresentar aquilo que a Lagoa Vermelha já tem materializado, né? Mas nós temos que levar aonde nós estivermos, né? E eu creio que é esse também o objetivo, e é isso também que eu me proponho para a gente ajudar a divulgar.
O senhor Mateus, encontro com o prefeito municipal, Gustavo José Bonotto. O que consistiu esse encontro, além, é claro, dessa distinção que o senhor recebeu aqui em Lagoa Vermelha? O que girou em torno desse encontro com o prefeito?
Não, sem dúvida alguma, o prefeito Gustavo, que aliás, diga-se de passagem, uma das grandes revelações dos progressistas, né, do ponto de vista de gestão municipal, de dinamismo, de efetivamente resultado, que é aquilo que nós nos propomos, ele sempre, nós quando nos encontramos, falamos vários temas, obviamente que tratamos da honraria, mas mais do que tudo também de outros problemas, de outras questões, dependências que nós temos ainda para resolver, seja a nível de Estado, nível federal, também para poder ajudar, enfim.
Existem algumas pendências?
Sempre existem, né? Seja na área de saúde, de segurança, o prefeito, e essa é a missão de um prefeito, né? Ele está sempre sendo provocado a buscar mais, a atender melhor, e especialmente nas áreas que mais afetam a população, né? Então nós tivemos uma boa conversa sobre isso, falamos também sobre o tema da educação, afinal de contas, estamos saindo da pandemia com cuidados, etc., e educação do ponto de vista não só de Lagoa Vermelha, mas de Estado e de país até, precisa ser vista com olhos diferentes a partir de agora, o que fazer, como fazer, de projetos que possam ser buscados, enfim, são os assuntos que fazem parte da nossa rotina, né? Que estamos servindo o público através das nossas funções.
O prefeito encaminhou algum pleito?
O prefeito sempre me pede uma das coisas que a maioria dos prefeitos nos pedem, que é a gente canalizar, buscar recursos, somar alguns esforços para trazer, né? Sempre tentando visar algo que possa beneficiar a coletividade. E, inclusive, em função do próprio churrasco, disso a gente já tinha falado outras vezes, é da gente poder buscar abrir portas no sentido do turismo, trazer coisas que possam envolver esta área, esse setor que, na verdade, em termos de país e de Rio Grande do Sul, ainda é bastante incipiente, mas que tem muito caminho pela frente. E se a pandemia trouxe uma coisa de boa, sem dúvida alguma, uma das lições vai ser essa. Todos nós vamos olhar mais para as nossas coisas, para o que está mais próximo de nós, para o nosso estado, por exemplo. Né? Boi lerdo bebe água suja, então a gente precisa sair na frente, né, justamente para poder logo ali adiante buscar aquilo que tiver alcance, que a União, que é onde se concentram os recursos, especialmente possa canalizar, né? Mostrando projetos, etc., que é o que Lagoa Vermelha, nesse sentido, tem bem encaminhado.
Um projeto que se tornou em referência nacional, deputado Sérgio Turra, e o senhor é o autor desse projeto, a instituição, a criação de delegacias especializadas em combate ao abigeato.
Na verdade, as DECRABs, né, que é esse o nome, elas são delegacias especializadas na repressão aos crimes rurais e abigeato. Óbvio que o abigeato chama muita atenção pelas circunstâncias, pelo tipo de crime, por tudo que ele envolve, saúde pública, sonegação, maltrato com os animais, fora o dano patrimonial e o dano até moral, né? E quando a gente fala muito do nosso agro, a gente fala em sucessão rural, em manter o jovem no campo, muitas vezes a gente esquece que para isso nós precisamos, obviamente, que levar qualidade de vida, levar infraestrutura e segurança, é fundamental. Mais de 40% do PIB do estado advém do setor primário, como você não fazer algo de diferente? Então, fruto de conversas lá atrás, em 2016 ainda, com uma força-tarefa que atuava e já estava, de fato, chamando atenção no sentido do enfrentamento ao crime, eu me propus ajudar, o que eu posso fazer para ajudar? E aí que surgiu a ideia de delegacias especializadas, porque uma força-tarefa é algo que tem um tempo, e uma delegacia especializada é algo perene. Até te confesso que eu imaginei que tivesse, seja no estado do Rio Grande do Sul ou no país afora. Nada, nenhuma. País do agro também sem uma delegacia para proteger o produtor rural. É quase que algo trágico, né? Então nós propusemos, o então secretário de Segurança, Cesar Schirmer, comprou a ideia e em pouco tempo, a primeira foi de fato instalada em 2018, já tem resultados fantásticos. Mais de 50% do crime de abigeato, especialmente, diminuiu em termos de número de estado do Rio Grande do Sul, mas tem operações já até de semente falsificada, maquinário. Agora há pouco tempo eles desbarataram um dos maiores golpes de estelionato contra produtores rurais, compravam gado e não pagavam, né? Então eles estão fazendo assim coisas fantásticas. E é importante ressaltar que outros estados da federação, como por exemplo o Mato Grosso do Sul, já estão importando a nossa ideia, não é? E até em função disso, eu já estive em Brasília no Ministério da Justiça e no Ministério da Agricultura, obviamente, para falar sobre isso, mostrar os resultados, que são significativos, especialmente levando em conta o curto espaço de tempo que existe a instituição da delegacia, a falta de condições, obviamente, que de recursos, porque se a União, né, tivesse uma política nacional de segurança rural, incentivando os estados, organizando um país que tem fronteira imensa, né, sem dúvida alguma nós teríamos um avanço muito importante nisso, né, combate a agrodefensivos que entram clandestinamente, etc. Então a gente precisa correr atrás. E eu tenho muito orgulho, de fato, sem dúvida alguma, um legado que eu deixo como deputado estadual a ter sido um dos proponentes provocadores da delegacia, né? Especializada na repressão aos crimes rurais, fruto também de uma frente parlamentar que eu, através de uma iniciativa minha, foi instaurada, eu até hoje a coordeno, né? Que é a Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários, porque hoje o crime organizado está atuando no campo, então nós precisamos nos organizar para enfrentar o crime.
O senhor é um defensor da redução de tributos?
Sem dúvida alguma. Desde o primeiro momento, né? Lá atrás, em 2015, eu estou deputado desde essa época. Minha primeira eleição foi em 2014, quando foi proposto pelo governador Sartori. Eu, desde lá, sempre fui contrário, me manifestei. Também não acompanhei a continuidade do aumento quando o governador Eduardo Leite propôs. E agora, também nessa última esticada, digamos assim, por um ano, também não. Felizmente, me parece que nós agora no final desse ano, quando acaba esse período das alíquotas elevadas, nós vamos voltar a viver aquele cenário anterior, né? E óbvio que isso se deve também a reformas importantes, e eu não defendia a não elevação de tributos simplesmente por isso, mas obviamente com o exercício do poder público, diminuir o seu tamanho, cortar a despesa. E essas medidas também passaram pela Assembleia e foram tomadas, privatizações, você levar adiante, porque são fundamentais, para que o Estado possa efetivamente caber no bolso de todos nós e não buscar no bolso a sua solução, uma solução para o Estado, para dentro, e não para fora, que é o que o Estado tem que se destinar a beneficiar 11 milhões de gaúchos, e não alguns. Então, eu creio que agora, embora eu acho que tardiamente, porque não era necessário isso lá atrás, eram necessárias outras medidas antes, né? Nós vamos voltar a viver nas alíquotas normais, né? Dá até para se dizer que a gente vai viver um período com uma redução da carga tributária. Que
isso é, a partir de 2022?
A partir de 1º de janeiro de 2022, que vai ser fundamental, inclusive, para alavancar o desenvolvimento do Estado. Porque é uma conta que, na minha cabeça, na minha compreensão, eu tenho certeza de quem está nos acompanhando, não fecha. Você buscar, através da elevação de impostos, o aumento da arrecadação, você tira o poder, inclusive, de consumo do cidadão. E se você fizer um caminho inverso, você vai, no volume, conseguir arrecadar mais, né? Então, eu creio que o Rio Grande do Sul começa a dar sinais efetivos de sua recuperação, que é o que nós queremos, né?
A última privatização, a da Corsã. Em que condições vai ser essa privatização?
Olha, a privatização da Corsã, sem dúvida alguma, é algo que é fundamental, até para que a Corsã não viesse a ser amanhã a CE, ou seja, uma empresa estatal que acabou quase que não valendo nada por não ter condições especialmente de atender aquilo que é sua finalidade. Houve uma mudança no marco regulatório do saneamento básico. Até 2033, 90% do esgoto de todos os brasileiros, e isso inclui obviamente que todos os gaúchos, precisa estar tratado, né? E hoje o índice do Rio Grande do Sul é de 34%, o que é uma vergonha. Nos municípios que a Corsã atende, esse índice cai para 17%. Então, óbvio que vai precisar de muito investimento, calcula-se que cerca de 1 bilhão por ano, para que se chegue ao objetivo final em 2033. A Corsã não tem condições em permanecendo sob o comando do Estado. Então, eu creio que, corajosa e sabiamente, o Estado fez a coisa certa, vai ser um acionista de referência, né, ficando com cerca de 30% das ações, e eu tenho absoluta convicção que, do ponto de vista do patrimônio público, os 30% que o Estado vai continuar detendo da companhia vão valer mais do que os 100% hoje. E se não fizéssemos, se não fosse efetivada a privatização, que foi autorizada, ela vai acontecer provavelmente em janeiro ou fevereiro, os 100% não valeriam quase que nada. A exemplo, como eu disse antes, da CE, que acabou quase que inexistindo, quase que virando pó, literalmente.
O senhor concorre na próxima eleição a deputado federal?
Sim, sou, é uma decisão que já está tomada, né? Eu creio que toda a nossa região aqui necessita e tem esta oportunidade de buscar essa vaga, porque bem ou mal, ainda em Brasília se concentram decisões importantes, recursos, é algo que está absolutamente errado, mas até para lutar, para defender de fato uma reforma do Pacto Federativo, etc., a gente tem que estar lá, podendo participar de votação, encaminhar, propor tudo isso. Então, é uma decisão já tomada, né? E nós estamos, obviamente, que agora construindo esse caminho para que a gente possa efetivamente chegar lá e poder contribuir de outra maneira também, especialmente aqui com toda a nossa região.